Salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e com Luiz Roberto. Fala, PVC!
Tudo bem, Rizek? Tudo bem, Luiz? O Atlético tá perto. Eu fui ver ontem, curiosamente, o dia 8 de novembro, segunda-feira. Em 71 também era segunda-feira. Só que o Atlético tinha 9 jogos para ser campeão brasileiro e tinha que passar pelo Santos de Pelé. Tá mais fácil agora.
Tá mais fácil agora, é? Eu vou aproveitar o conhecimento do Luiz Roberto de Fórmula 1 para fazer a seguinte analogia, para ver se faz sentido pro Luiz. O Galo me lembra aquele piloto, Luiz, que abre uma vantagem assim de 3 voltas, né? Já tá faltando 10 voltas, ele tá 3 na frente do segundo colocado, tá muito fácil. E assim, ele não precisa mais dar a volta mais rápido, ele já deu várias ao longo da corrida, ele não precisa mais se arriscar, então ele leva o carro assim na ponta dos dedos. Ele só não precisa, para ser campeão, ele só precisa não cometer erro, não sair da pista. Então é só manter a concentração, não correr risco, não se arriscar. Os últimos 5 jogos do Galo, ele perdeu do Atlético Goianiense, ele ganhou do Cuiabá por um gol de diferença, ele perdeu do Flamengo, ele ganhou por um gol de diferença do Grêmio, ganhou por um gol de diferença do América. Ele tá levando o carro na ponta dos dedos, ele não precisa mais ficar dando volta mais rápida. Ele só perde... O Galo só perde para ele mesmo, então é só não sair da pista que é campeão. Então muita gente vai assistir a jogos do Atlético e vai falar assim, poxa, mas esse é o time, o melhor time do Brasil? É que ele já chegou no momento em que a vantagem é tão grande que não me parece que a gente vai ver o Galo tentando dar volta mais rápida, Luiz. Faz sentido a analogia?
Então, médio, Rizek, médio. Vou te dizer por que é médio. Porque no caso da Fórmula 1, quando o piloto está fazendo volta mais rápido, ele está na máxima concentração, né? E se o carro está permitindo, e hoje a telemetria está permitindo, ele tem que andar no seu limite mesmo. Mas é o que você disse em relação ao foco, à concentração, aí sim faz todo sentido. Mas é bom lembrar 2 momentos, talvez do maior de todos, do Ayrton Senna. Uma prova na Itália, que ele estava mais ou menos com essa vantagem, um dia inteiro de vantagem, aí num vacilo, devagar, ficou pendurado na chicane ali, logo no fim da reta. O carro ficou com a barriga na chicane, assim, pendurado. E a de Mônaco, tão tradicional que ele foi embora para casa, né? Ele estava com um dia de vantagem, em Mônaco ninguém passa ninguém. E aí, antes da entrada do túnel, naquela curva que você faz à direita para entrar no túnel, ele bateu no muro, desceu do carro, tirou os protetores de ouvido, jogou a balaclava no mar e foi embora para casa, que ele morava ali pertinho. Então, é importantíssimo manter a concentração. Nesse aspecto, você tem toda a razão. O Galo mostra que está muito concentrado. Aquilo que a gente disse segunda-feira, aliás, você encerrou. Não sei se foi o podcast ou seleção perguntando exatamente isso. Acho que foi o podcast. E eu acho que é isso. O Galo está com o título literalmente nas mãos. É só manter o nível de energia e foco que ele tem nesse momento e provavelmente vai confirmar o título com algumas rodadas de antecedência. O que eu acho nesse conjunto, né, é que para Palmeiras e Flamengo, Rizek, no nível que esses dois clubes chegaram do ponto de vista da gestão momentânea deles, o Palmeiras um pouquinho mais longo, vitorioso nesse momento de gestão, e o Flamengo um pouco mais curto, mas é o mesmo período, né, que eles começam o seu processo de transformação, no caso do Palmeiras ainda com o estádio, eu acho que é quase que um fracasso você ter o campeonato decidido a 9, 10 rodadas do fim para esses dois, sabe? É o sentimento que eu tenho, é que para eles é muito ruim. O Flamengo, por exemplo, acha que a temporada está melhor porque ele chegou na semifinal da Copa do Brasil, ano passado ele caiu antes. E na Libertadores ele chegou na decisão e o ano passado ele caiu nas oitavas. Então o ano, do ponto de vista financeiro, arrecadou mais. Só que é possível que não surja um título. E se o Flamengo não ganhar a final da Libertadores contra o Palmeiras, o ano, na minha opinião, será muito ruim, porque o brasileiro foi levado de uma forma equivocada, inclusive lá atrás, quando adiou jogos. E a gente disse aqui no podcast e no Seleção que a atitude de adiar jogos, a forceps, não ia adiantar, porque ia chegar no fim do ano, eles iam se acumular. Mas o Flamengo acreditava que o campeonato extrapolaria o ano, eles conseguiriam levar um campeonato para janeiro, e não conseguiram. Agora joga dia sim, dia não. Quer dizer, o campeonato já está perdido, fica mais perdido ainda, e o Galo, não vou dizer que levou a sorte, porque o Galo caiu na Libertadores, que era um sonho de consumo, mas está na decisão da Copa do Brasil. Empurrada para os dias 12 e 15, deu ao Galo foco total no Campeonato Brasileiro. E só vou aumentar o meu destaque inicial, que foi enorme hoje, para repetir aqui o que disse ontem o Abel Ferreira. A sensação que fico é que cada vez mais eles sabem jogar sem bola. Cada vez mais entendem o jogo. E quando o jogador começa a entender o jogo, onde estão os espaços, quando ele tem que atacar a profundidade, quando tem que fazer o balanço, minha função é ensinar aos jogadores o jogo. Depois, cada um ajuda a equipe de acordo com as suas características. É o que nós temos dito aqui o tempo inteiro sobre treinadores brasileiros na fase ofensiva. E o Palmeiras vai para a quinta vitória seguida. Está com jeito de que vai chegar no dia 27 favorito.
Ô, louco! Que manchete foi essa? Eu já ia voltar para o Atlético, mas o Luiz deu uma manchete, hein, PVC?
Eu acho que a gente está procurando favorito para o jogo do dia 27 e eu acho que não vai ter favorito até o dia 27. O Palmeiras coletivamente está no momento melhor do que o Atlético, mas a gente voltar 3 semanas no tempo era quando o Palmeiras estava 7 jogos sem vencer e ganhou do Internacional dia 17 de outubro. E o Flamengo empatou com o Cuiabá no mesmo dia e aí começou uma sequência de 4 jogos sem vencer e começou esse esboço de crise que tem na Gávea. Essa palavra está meio surrada, né? A gente surra essa palavra, crise. Não tem uma crise no Flamengo. Tem uma discussão sobre o desempenho coletivo do time do Renato. E tem uma discussão sobre o Renato. Isso tá posto. Agora, o jogo do dia 27 é um jogo. Se o Flamengo acertar uma partida, tem Davi Luiz inspirado, tem Arrascaeta em forma, Gabigol e Bruno Henrique juntos, é sempre difícil parar o Flamengo. Você pode até discutir se vai ser porque o Renato é brilhante como técnico, como tático, ou se é porque o Flamengo tem os melhores jogadores. Mas vai ser um jogo imprevisível. Acho que o Abel tem, depois de um ano, ele conseguiu usar as semanas livres. Ele está feliz, ele estava muito feliz na coletiva depois do jogo de ontem, porque ele está dizendo que os jogadores estão entendendo o jogo coletivo. E o que tem de diferente nisso? Tem diferente que ele teve semanas livres, 4 semanas seguidas, trabalhando de domingo a domingo. Verdade. Que é o que não tem aqui. A gente está sempre querendo um desempenho coletivo igual à Premier League, sendo que eu estava fazendo uma conta nesse final de semana. Dos 20 clubes da Premier League, tudo bem que isso aqui eu vou cair no lugar comum também, mas dos 20 clubes da Premier League, 11 têm trabalhos há mais de um ano. 11 técnicos há mais de um ano. Aqui você tem, dos 20 clubes da Série A, olha só, 5 tiveram 4 técnicos em 2021.
Nossa.
8 tiveram 3 técnicos em 2021. 5 tiveram 2 técnicos em 2021. E só Palmeiras e Bragantino tiveram 1 técnico. Como é que vai ter jogo coletivo? Agora, o Flamengo está no momento coletivamente pior do que o Palmeiras. E o Palmeiras evoluiu coletivamente porque tem tido tempo um pouco maior para trabalhar.
Tem razão. Desculpa, PVC. Perfeito. Tem toda a razão. O que eu digo é que o Palmeiras, ele está conseguindo juntar os seus problemas e resolvê-los de uma forma mais clara. Hoje é dia 8, há 20 dias da final da Libertadores. Né? Porque certamente o Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Flamengo, não podem abandoná-lo em hipótese nenhuma. Porque o Galo pode ter um tropeço. Quarta-feira tem um jogo contra o Corinthians. O Corinthians pode ganhar do Atlético no Mineirão? Pode. O Corinthians pode ganhar de qualquer um nesse momento, embora o Atlético seja favorito. Quando eu digo favorito, evidentemente que é 57, enfim, 52 a 48, algo, é um leve favoritismo, porque como disse o PVC, é um jogo único de 2 grandes times do futebol brasileiro, protagonistas dos últimos anos, não por acaso os 2 últimos campeões da Libertadores. Mas é também o que disse o PVC, é decisivo para o Flamengo chegar com esses caras todos inteiros. Sim. O Palmeiras está com soluções coletivas mais legais nesse momento do que o Flamengo. O Flamengo paga um preço muito alto, e sem contar que, por exemplo, o Everton Ribeiro, que joga todas, óbvio que ele está vivendo um desgaste. É evidente, a criação está toda nas costas do Everton Ribeiro, né? Porque o Arrascaeta de novo se machucou, é a segunda contusão importante dele no ano. Dessa vez ele não foi convocado, talvez tenha uma recuperação, né? Incrível, mas a recuperação de uma contusão muscular, ela é muito mais tensa para o cara recuperar a forma física do que o problema que ele teve no menisco no ano de 19, que ele voltou, ele saiu num jogo contra semifinal contra o Grêmio ou contra o Inter nas quartas, enfim, e voltou no segundo jogo. O cara fez uma artroscopia, lembrou o Franco Baresi lá em 94, né? Lembra? Jogou a primeira partida da Copa, fez uma artroscopia e jogou a decisão contra o Brasil. Então, assim, nesse conjunto que eu digo isso, né? E é muito estranho, com tudo que o Flamengo tem à disposição hoje, que o Flamengo esteja padecendo de decisões equivocadas da sua diretoria, o apoio à Copa América lá atrás, que foi decisivo para trazer a Copa América e tal. Ficou 9 rodadas sem os seus jogadores, 9, os jogadores convocados pelas seleções brasileira, chilena e uruguaia e paraguaia. Vai, o Pires da Mota eu não estou contando, porque o Pires não joga. Então é isso, e o Palmeiras consegue ter uma gestão mais clara em relação ao seu grupo de jogadores. E aí eu acho que passa muito pelo Abel, sabe? Muitas críticas ao Abel, mas eu acho que o Abel está entregando ao futebol brasileiro aquilo que se esperava de um jovem técnico europeu, né? Com pouca experiência como técnico, mas um cara efervescente, que é alucinado para encontrar soluções e tem conceitos claros de jogo. É por isso que eu vejo que o Palmeiras, nesse momento, caminha para chegar mais inteiro, vamos colocar assim, no dia 27. Agora, se Arrascaeta estiver inteiro, Gabigol e Bruno Henrique, né, Everton Ribeiro descansado, Davi Luiz jogando muito, Rodrigo Caio recuperado definitivamente, com o Isla, que vai fazer uma falta dos diabos agora em 4 jogos, convocado para a seleção, porque as pessoas querem compará-lo ao Mateuzinho, a distância é quilométrica ainda, não sei, Mateuzinho tem 23 anos, pode chegar lá, né? E Felipe Luiz, porque não há substituto na lateral esquerda nesse nível. O Felipe Luiz está num outro planeta em relação aos outros laterais que o Flamengo tem. O Ramon é um menino, vai evoluir. Daqui 5, 6 anos não sabemos em que grau ele vai atingir. Mas esse é o diagnóstico que a gente vive do Flamengo nesse momento.
Agora, eu acho que mais até do que avaliar quem vai chegar inteiro, tal, nesse momento você olha para Flamengo e Palmeiras e nota o astral melhor no Palmeiras. E é bom falar nesse momento, porque antes de o Palmeiras engatar 5 vitórias seguidas e 6 jogos sem perder, o Palmeiras vivia uma turbulência. A sua organizada fazia contagem regressiva para o Abel Ferreira, muitas discussões sobre o rendimento do time, e o Palmeiras engatou uma sequência super positiva, o Flamengo engatou uma sequência bem menos positiva. Acho que é exagero falar em sequência negativa, porque os números do Flamengo ainda são bons. Sim. Mas uma sequência bem menos positiva, e a exigência dos torcedores também é diferente. Curioso, né? Porque o torcedor do Flamengo, bicampeão brasileiro, não aceitava outra coisa que não, nesse ano, brigar novamente pelo título em condição de favorito, porque o rubro-negro olha para o seu time e ainda vê o Flamengo como a melhor equipe do Brasil. Eu acho que o Atlético chegou, no mínimo, no mesmo patamar, mas o rubro-negro não aceita que haja time igual ao dele. Então ele acha que o Flamengo tem que disputar todos os títulos. Ele acha um absurdo o Flamengo não disputar esse campeonato brasileiro até a última rodada. E o palmeirense, até porque o Palmeiras não liderou o campeonato, não se viu como um... Liderou o campeonato, é verdade. Mas ele não conseguiu ter uma sequência assim que falasse, poxa, o Palmeiras vai levar o brasileiro, né? Muito precocemente o Palmeiras perdeu a ponta. O palmeirense não tem a expectativa de que o time dele fosse brigar pelo brasileiro. Então, nesse momento, o palmeirense consegue olhar para o Campeonato Brasileiro como uma preparação para a Libertadores, e o rubro-negro ainda olha para o Campeonato Brasileiro muito dividido. Um lado, ele quer que o time retome o rendimento, busque o Atlético, e o outro lado se pergunta, mas será possível, nos jogos que restam, eu buscar o Atlético? Ou já é melhor eu tirar o pé e preparar meu time para a final da Libertadores, Luiz?
Pois é, você tem razão na sua linha de raciocínio. Eu acho que o torcedor do Flamengo tinha com o brasileiro talvez uma relação até mais forte do que teria normalmente se já fosse tricampeão, porque ser tricampeão real, vamos dizer assim, né, já que está na moda aí, né, nas redes sociais, porque antigamente no nosso tempo, não, vocês são mais jovens, mas no meu tempo ser tri era seguidinho. Depois com o advento da Copa do Mundo, você acabou abrindo uma exceção, né, com o tricampeonato do Brasil em 1970, porque a Copa é disputada há 4 anos, então não faz sentido ser seguido e tal. Ser tricampeão seguido é raríssimo. Nos pontos corridos, a gente tem o São Paulo, do Muricy, que foi tricampeão seguido. Então, conquistar o tricampeonato, e o Flamengo bateu na trave, né, nos anos 80, ele é tricampeão, mas perdendo um no meio deles, tem um bi e um título isolado, poderia ter sido tetra com aquela geração que conquistou o mundo, inclusive. Então, é perfeito o que você está dizendo. Então, e acho mais, Rizek, que não só a cobrança, porque a torcida, eu dou um exemplo, assim, para fugir um pouquinho do Flamengo, dar um exemplo do Fluminense sábado, porque o Fluminense sábado, a torcida gritava... Time sem vergonha, gol do David Braz, time de guerreiro. É uma loucura, entendeu? A torcida é uma doideira. É, mudou o canto em segundos, né? Então, assim, eu acho que o Flamengo, e nesse ponto a torcida tem razão, ele deveria, num campeonato de pontos corridos, estar disputando o título até o fim. Perder o campeonato com tantas rodadas de antecedência ou deixar o título nas mãos de um concorrente com tantas rodadas de antecedência, na minha forma de enxergar, é muito pior do que você ser eliminado pelo Racing na Libertadores. Ah, ele perdeu para o Racing. O Flamengo dominou o jogo. O Vitinho teve dois lances cara a cara, um deles praticamente sem goleiro. Foi para os pênaltis e foi mata-mata. A chance de você ser eliminado antes da hora é muito maior do que num campeonato de pontos corridos. Mas o campeonato por pontos corridos no Brasil, ele tem características peculiares, porque ele não consegue entregar aquele nível de justiça que todos nós sempre defendemos nessa fórmula. Porque é convocação para a seleção, é data FIFA que tem jogo no calendário, é o acúmulo de competições que força os times a levarem seus elencos ao extremo, e aí a gente tem desgaste físico, contusões, etc. e tal. Então, e aí você tem uma competição importante, e aí esse jogo, o time que fatalmente ganharia o confronto do domingo vai poupar o time, aí perde. O Palmeiras e Atlético daquele sábado, o Atlético venceu. Mas o Palmeiras poupou o time inteiro por causa do jogo contra o São Paulo na Libertadores. Se fosse com os titulares, não sabemos qual seria o resultado. Talvez o Palmeiras estivesse mais próximo do Atlético. Então tem essas distorções que acontecem em outros lugares. Mas aqui é de uma forma mais gritante por conta dessa loucura que é o nosso calendário. Então eu acho que o Flamengo tinha mesmo a obrigação de estar disputando o título brasileiro de uma forma mais próxima do seu concorrente direto, que é o Atlético.
Eu até concordo, Luiz. Até porque o José que falou da questão das lideranças, eu estava aqui checando os líderes. O Bragantino liderou 6 rodadas, o Palmeiras liderou 5 rodadas, o Fortaleza liderou 4 rodadas, o Atlético Paranaense liderou 1 rodada, o Atlético Mineiro é líder desde a 15ª rodada e o Flamengo não liderou nenhuma.
É, mas como você mesmo diz, o Flamengo, por pontos perdidos lá no começo, chegou a ser líder, certo? Por conta dos jogos adiados. Eu não fiz essa conta, mas tem um momento que ele estava 2 pontos, mas tinha um jogo a menos.
Eu acho que não. Porque
ele adiou um jogo da segunda e um jogo da quarta rodadas, né?
É, o Flamengo na primeira rodada, bom, tinha 3. Na segunda rodada, ele tinha um jogo a menos, ele tinha estava em 8º lugar e o Fortaleza tinha 6 pontos. Então ele tinha potencialmente o mesmo número de pontos do Fortaleza. Depois, na 3ª rodada, o Fortaleza tinha 9 pontos e o Flamengo tinha 6. Também e o Fortaleza tinha saldo 5 e o Flamengo tinha saldo 3. Então, ele era vice-líder. Depois, na 4ª rodada, o Flamengo tinha 6 pontos. 6,
que não jogou. Não jogou de novo.
É, aí ele tinha 2 jogos a menos do Fortaleza. Aí ele tinha... Mas o Atlético tinha 9 pontos e 5 de saldo. E o Flamengo tinha 3, ele não era líder. Aí, na 5ª rodada, o Atlético liderava com 12 pontos em 4 jogos. O Flamengo tinha 6 pontos e 3 jogos. Então, ele não era líder. Ele não foi líder. Mas sabe o que eu ia tocar? Era outra coisa. Eu concordo.
Ano passado também, PVC. Ano passado, o Flamengo só foi assumir liderança na penúltima rodada.
Na penúltima rodada.
Líder na última, né? Desculpa, só para lembrar. Não, ano passado foi assim.
Claro, tá? Exatamente. São 2 casos. O Flamengo de 2009 e o de 2019, que só lideraram 2 rodadas e foram campeões do mesmo jeito. Mas quando a gente pensa no fracasso...
2020, 19, 20, 19 é outra história. 19 é o sagrado.
19 ele fez 90 pontos. O que eu fiquei pensando, quando você fala em o fracasso de não liderar nenhuma vez, o fracasso de permitir o Atlético... Eu pensei no Leicester. Imediatamente eu pensei no Leicester. Porque assim, o Leicester a gente tratou como um conto de fadas. Então era um fracasso do Manchester City, do Manchester United... do Chelsea, do Arsenal. Aquele campeonato, o Leicester foi campeão na 36ª rodada, porque o Tottenham empatou com o Chelsea, mas o vice-campeão foi o Arsenal, que não disputou o título em nenhum momento. Nenhum momento. E a gente lembra do conto de fadas.
Então, sim, mas PVC, deixa eu fazer uma ponderação para você nesse sentido, para você ampliar a tua linha de raciocínio. O Leicester... conto de fadas. Embora na Inglaterra o Leicester tenha 100 e tantos milhões de libras de orçamento, dá para montar time relativamente competitivo, ninguém imaginava uma campanha como o Leicester fez. O Atlético não, o Atlético já se supunha que ele viria forte, então seus adversários tinham a obrigação de acompanhá-lo, assim. Eu acho que existe essa diferença, porque quando você tem um fato muito anormal, que foi o Leicester, que saiu ganhando de todo mundo e ninguém, aí ok, faz parte do jogo também.
Eu acho o contrário, o Atlético tem um investimento que a gente sabia que ele ia disputar o título, e ele conseguiu disputar o título num nível tão extraordinário, que a gente está na 30ª rodada perguntando em qual rodada ele vai ser campeão.
Sim, mas é, isso que eu tô, mas é isso que eu estou dizendo. Quando você tem um adversário que você sabe que é ele que vai disputar o título, você não pode perdê-lo de vista. A tua estratégia tem que mirar a estratégia. Tem que, no mínimo, então, emparelhar a estratégia adversária.
Mas então, o Flamengo de 2019 não é um sucesso do Flamengo, é um fracasso do Palmeiras e dos demais? Entendeu? Eu estou brincando aqui com semântica. Eu tô só levantando as nossas contradições. Eu acho que tem um mérito do Atlético, mais do que um fracasso do Flamengo. Eu acho que o fracasso do Flamengo é o Flamengo não conseguir ter um projeto de ano inteiro. Eu acho um assustador o Flamengo ser o maior clube do Brasil, o clube mais rico, mais poderoso do Brasil, e ter 5 técnicos nos últimos 2 anos e meio. E ao passo em que o Atlético é um dos raros 5 clubes da Série A que desde a primeira rodada tem o mesmo treinador.
Embora
não é matemático você manter o técnico campeão, não é. Senão o Flamengo não era bicampeão brasileiro, né? É
exato, evidente. Exato. Não, e assim, ó, a gente sempre acaba caindo em 2019, e eu não acho problema cair em 2019, porque muitos dos jogadores, aliás, a maior parte, ainda está lá. Então você fica esperando que esse time ainda jogue parecido com o que jogou em 2019. Agora, tem uma questão, né? Em 2019, o vice-campeão brasileiro foi o Santos. E claramente a gente tem uma concorrência hoje ao Flamengo muito melhor do que tinha em 2019. Não tinha time do mesmo nível do Flamengo. O Flamengo sobrava demais em 2019. Hoje, cara, o Atlético Mineiro, para mim, é no mínimo do mesmo nível do Flamengo. No mínimo. Acho que o Palmeiras também está consistente, está forte. Então, assim, a concorrência subiu demais. O Atlético investiu demais, trabalhou bem. Né? Então, assim, o cenário é muito diferente. E o rubro-negro, a queixa que ele tem hoje com o Flamengo do Renato é muito semelhante com a queixa que ele tinha do Flamengo que vê ser campeão com o Rogério Ceni. Ele acha que o time não tem rendimento, que o rendimento está abaixo daquilo que ele já deu. E aí a gente nunca vai saber, cara. O Jesus de 2020 não pode ser comparado ao Jesus de 2019. Jesus foi embora. Então a gente nunca vai saber se o Flamengo seguiria jogando aquele futebol espetacular que jogou em 2019. O melhor futebol que eu vi, né, era dos pontos corridos. E até hoje o Flamengo paga muito por essa expectativa de repetir o desempenho de 2019. Se você olhar os números desse ano, são bons, cara. O Renato tem um aproveitamento só inferior ao do Cuca. De todos os técnicos que disputam o Campeonato Brasileiro em seus respectivos trabalhos, o Renato só fica abaixo do Cuca. Os números do Flamengo não são ruins. É que o Flamengo está olhando para um time líder, que é o Atlético Mineiro, está olhando no espelho e não vê a sua equipe ter um desempenho que ele acha que deveria ter. Já o palmeirense não está muito preocupado com isso, né, cara? Ele está olhando para o dia 27 mesmo. Ele quer ser bicampeão da América. Então, essa diferença de astral é que eu acho que faz a gente hoje olhar para o Palmeiras e ver o Palmeiras num astral melhor que o astral do Flamengo visando a final agora. Concordo com o PVC, 90 minutos, cara. Tudo pode acontecer naquele e mudar completamente o astral das torcidas que vão terminar o ano, Luiz.
Não, isso não tenho nenhuma dúvida. Vocês têm razão. Sem dúvida que essa partida é uma partida única, é um jogo único, e o Palmeiras tá focado nisso, né? O Palmeiras sabe, e o Abel, mais atrás, também foi muito feliz no que disse, e, aliás, o Cuca também disse isso em relação à Copa do Brasil, que a melhor maneira de chegar bem é jogando bem, é estando bem, é encontrando soluções, porque essa história de poupar jogadores, a história do Mundial de um jogo só no Brasil, toda vez que o time brasileiro ficou 6 meses pensando naquele jogo, chegou lá e não deu nada. Não conseguiu botar a bola no chão. Isso é histórico, né? Inclusive, a gente tem o Cruzeiro com jogadores de aluguel para um jogo. Né? Foi lá e o Borussia nem viu a bola, não pegou a bola no jogo contra o Borussia. Né? O Thomas Müller, acho que fez 2 gols e tal. O PVC é sempre mais preciso do que a minha memória. E ganhou 2-0. E aí o Cruzeiro ficou esperando, 6 meses esperando. Ai, meu Deus, é a final do Mundial. E vamos contratar. E contrata o Bebeto. E contrata o Donizete Pantera. E vamos chegar lá. E vamos chegar lá, não acontece nada. Então o Tele já dizia. O Tele já dizia, gente, para chegar bem no jogo do Mundial, você tem que estar jogando bem, né? Correr risco de uma contusão ou outra faz parte do processo. Então o Abel disse, né, ao fim da entrevista ontem, ele disse o seguinte: vamos manter o pé no acelerador. Vamos manter o... É isso, não tem outro caminho. E o Flamengo, que também está tentando, de uma forma ou de outra, manter o pé no acelerador, quando ele tira um ou outro jogador, como o caso do Davi Luiz, para o jogo de hoje, desta segunda-feira, contra Chapecoense e Chapecó, ele também está pensando em chegar lá 100% com todo mundo. Porque ele também percebe, né, todos lá, os que entendem de futebol, que se o time não chegar 100%, como destacou o PVC lá no seu destaque inicial, o Palmeiras passa a ter vantagem nessa final. Embora seja jogo único, com características específicas, a gente não sabe, um cara machuca no começo, você tem uma expulsão com 10 minutos, tudo muda, é um jogo único. Isso acontece, e acontece muito. A gente tem vários exemplos aí para trazer. Então a linha de raciocínio é essa, só não consigo entender que o Flamengo esteja com a possibilidade financeira que ele tem de montagem de elenco, né, a 9, 10 rodadas, tendo que olhar o líder numa distância quilométrica e tendo que fazer o tempo inteiro conta, fica aquela coisa, ainda dá, eles podem perder, pode, o Atlético pode tropeçar, o Atlético tem outro jogo contra o Grêmio, talvez um jogo que vá valer a permanência do Grêmio na última rodada, né? Enfim, tem um jogo contra o Palmeiras e São Paulo, não sabemos como será. Claro, mas o Flamengo tem o São Paulo no Morumbi, tem o Corinthians que está em ascensão, é evidente que ainda haverá tropeços, óbvio, mas...
Eu acho um pouco que a gente tem uma síndrome de sofrência, para usar a palavra do fim de semana, por causa da morte da Marília Mendonça. É incrível, porque você fala assim, a gente precisa ter um time que seja... Ninguém quer, eu digo, do ponto de vista do negócio, do ponto de vista do campeonato, que um time qualquer, seja o Flamengo, seja o Atlético, seja o Palmeiras, seja o Santos, o Corinthians, vire o Bayern de Munique do Brasil. É. Mas a gente imagina que um time do Brasil vai ter esse domínio de começo ao fim do campeonato que você tem no Bayern de Munique, ou que você teve no Manchester United. O Manchester United ganhava 2 títulos e perdia 1, ganhava 3 títulos e perdia 1. Era muito parecido com o Bayern, até que o campeonato inglês conseguiu espalhar o Big Four, virou Big Six, virou o grupo dos 6 grandes. E eles estão muito felizes de perceberem que eles têm um campeonato mais competitivo do que era há 15 anos. E a gente tem um campeonato que tem um único mérito. O único mérito do Campeonato Brasileiro, em comparação com os melhores campeonatos mais técnicos do planeta, é a imprevisibilidade. E a gente tem essa nossa síndrome de sofrência, porque a gente olha e fala assim, mas como o Flamengo não consegue ganhar o campeonato?
Não, mas é o rubro-negro que está pensando isso.
A gente está dizendo aqui que a obrigação de Palmeiras e Flamengo era que eles estivessem mais próximos do Atlético. Né? Claro, tudo bem, tem um imponderável, tem uma sequência ruim, tem contusões, tem convocações. A gente tudo isso entende, só que tem para o Atlético também. Né? 2019, como o Rizek disse, que é um ano muito especial, tudo deu muito certo, não tinha convocação para a seleção depois da Copa América, ninguém se machucou de forma importante, o segundo time era, do ponto de vista do potencial, era o Palmeiras, né? No jogo do Maracanã, até que o Flamengo ganha,
tinha Rafinha, Pablo Mari e Gerson voando, esses jogadores não estão mais lá,
não há nenhuma dúvida, Rafinha, Pablo Mari, Gerson voando e todos os outros, o Gabigol fez 43 gols, se eu não estou enganado, na temporada, então é uma loucura.
Arrascaeta, né? Gabriel,
Bruno Henrique fez 35 gols na temporada,
tem jogado com frequência esse campeonato brasileiro, é um outro cenário. Agora, Luiz, eu só atento ao seguinte, eu acho que Flamengo especialmente, e Palmeiras estão próximos, né? Essa diferença de 6 pontos, eu acho que muita gente está tratando como um campeonato liquidado, e assim, o Galo só perde para ele mesmo, eu sei, mas, por exemplo, nesse meio de semana, o Galo recebe o Corinthians, eu acho que é um jogo difícil para o Atlético Mineiro,
sim.
Difícil, e o Flamengo encara o Bahia, é um jogo menos duro para o Flamengo.
Mas então, tem que ganhar da Chape primeiro, né?
Hoje a Chape, cara, eu acho que a Chape é a obrigação do Flamengo não só ganhar, como ter um bom desempenho, mesmo que o time reserva, acho que é a obrigação. A Chape...
Quem não ganhou da Chape no campeonato?
São Paulo.
O Atlético.
O Atlético. Mas Atlético. Eu sei, mas a Chape tá entrando em campo hoje já rebaixada, né, gente? A Chape é a pior campanha da história dos pontos corridos, né? Assim,
e o campeão virtual, campeão, não conseguiu ganhar, incrível.
Eu sei, mas o cenário é pior ainda, né? Porque hoje a Chape joga como um time já rebaixado. né?
Deu um sufoco no Coringão semana passada.
Na verdade, o Corinthians deu um sufoco em si mesmo, né? O Corinthians foi muito incompetente, né? Naquele jogo. Ganhou só de 1-0 aos 47.
Mas você sabe que essa vitória aos 47, do jeito que foi, com esse jeito o Corinthians, foi melhor do que se fosse um 3-0, tá? Porque deu um estado de ânimo, ou seja, assim, aí o Corinthians é isso mesmo, é sofrido, ganhando no último minuto.
Queria ver se eu tivesse ganhado, como é que seria o ambiente lá. Até porque, na minha visão, assim, eu tava debatendo com o PVC antes do programa entrar no ar, fica a dúvida do Corinthians, o Silvinho tem escalado mal ou mexido bem? Porque se você pegar todos os últimos jogos, ó, contra São Paulo, contra Inter, contra a Chape, contra a Fortaleza, o time faz o primeiro tempo pavoroso, no segundo ele revê as escolhas iniciais dele, que foram todas diferentes do roteiro que a maioria das pessoas esperava para a escalação. Renato Augusto de falso 9, Mosquito no banco, Adson, Vitinho, Duqueiroz, soluções meio alternativas para o time titular. Ele mexe no time no segundo tempo e o time melhora, dá água para o vinho. Então, para mim, eu acho que ele tem escalado mal. O PVC opina que ele tem mexido bem. Mas, escalando mal ou mexendo bem, o Corinthians é um time de qualidade suficiente para dar um trabalho ao Atlético Mineiro, como o América deu também, cara. O América é um time muito bom, cara. É preciso aplaudir o trabalho do América. O América teve duas chances importantes no jogo ontem que poderia ter feito 1-0 e tornado a vida do Atlético um inferno no Mineirão. Então ainda tem espaço, eu acho, para uma reviravolta. 6 pontos é pouca coisa no cenário de equilíbrio do futebol brasileiro.
Não, e a gente pode ter como exemplo também o jogo contra o Grêmio. O Grêmio teve um leve domínio sobre o Atlético no jogo do meio da semana. Ele
jogou melhor a maior parte do tempo.
E aí só tomou o segundo gol por uma infantilidade do Campas, que fez um pênalti ridículo, né? Você salta na barreira e faz uma alcinha de xícara com a mão assim, é pênalti, evidente, vai ser pênalti. Qualquer um vai ver, tem árbitro de vídeo. É? E naquele momento, inclusive, era um momento emocionalmente falando muito duro pro Atlético, né? O Grêmio tinha acabado de empatar em jogada trabalhada, tinha tido chances, no primeiro tempo meteu aquelas bolas todas nas traves, o Borja teve a condição de definir talvez o jogo. Então, é possível, mas é o que a gente está dizendo, né? O Atlético, dentro das características desse time do Atlético, ele joga dessa forma, ele sabe sofrer, né? E não perde o foco, impressiona mesmo. E aí, é evidente, né, Rizek, que você cai nos pés de jogadores como o Arana, que fez o gol, como o Hulk, como o Diego Costa, Zaratio, que está jogando muito, e outros tantos que estão jogando muito, eles decidem a parada. Então, o Atlético ele é favorito contra o Corinthians, mas eu não tenho nenhuma dúvida que o Corinthians pode vencer o jogo no Mineirão, que vai ter de novo 60 mil pessoas no meio de semana. Então, é um jogo duríssimo, e eu diria até que tá com jeito cara de decisão do campeonato esse jogo.
O Atlético tem sido um time paciente, né, cara? Isso me impressiona, assim, como ele tem mantido a calma, até em momentos que ele, pô, não tá dominando o jogo, tá em dificuldade, como foi contra o Grêmio, ele tem sido um time paciente, né? Não tem se afobado, não tem perdido a cabeça. Isso eu acho que é fundamental para o Galo manter essa vantagem, né? E por falar em Grêmio, do time que conseguiu enfrentar tão bem o Atlético no meio da semana e perdeu o Grenal. Você olha a tabela do Grêmio, olha a situação do Grêmio. Primeiro, assim, eu acho muito ruim o Grêmio cair, cara. Eu sei que jornalista não tem que torcer para ninguém, mas pensando no Campeonato Brasileiro da Série A do ano que vem, que já não vai ter o Cruzeiro de novo, já não vai ter o Vasco. Cara, perder mais um gigante, perder o Grêmio, eu acho que seria horrível para a Série A. E perder um Grêmio da qualidade dos times que o Grêmio vem tendo. Eu olho para o Grêmio hoje e lembro, é inevitável, da arrancada que o Fluminense deu em 2009. O Grêmio, se emendar aquela arrancada que o Fluminense deu, ele tem chance de escapar. Faz sentido esse paralelo, PVC? O Grêmio tem que repetir o Fluminense de 2009 para escapar?
É mais ou menos, só que assim, a diferença é que o Grêmio vem de 4 derrotas seguidas, né? O Grêmio com o Mancini ganhou uma partida e perdeu 4. E perdeu 4 em seguida, estreou contra o Juventude e depois só perdeu. Então, ele é incrível como a gente pensa em soluções que parecem simples e depois ficam difíceis, né? Tipo, o Douglas Costa vai voar no futebol brasileiro. Vai. Conseguir jogar, vai. Mas não consegue. O Douglas Costa é uma esperança para o Grêmio. Pode voltar a jogar bem, em alto nível, e ajudar o Grêmio a reagir. Mas não está acontecendo. O Diego Souza tá com mais de 100 quilos. Ele tem muito músculo. Vai ficar pesado, ok, mas não pode. Não pode. Então, o que acontece com o Grêmio? O Grêmio é o símbolo de que se você não trabalhar, você não vai vencer. E desse ponto de vista, é melhor o Cuiabá dar exemplo de que está trabalhando e que isso pode trazer a benefícios a médio prazo. Porque o Grêmio vai voltar. O Grêmio vai voltar. Diferente do Vasco, o Grêmio vai voltar. O Grêmio está estruturado, o Grêmio tem dinheiro, o Grêmio tem administração, o Grêmio não tem vestiário.
Você está tratando como favas contadas já o rebaixamento do Grêmio?
Não, se o Grêmio cair, o Grêmio vai voltar. Se o Grêmio cair, ele vai voltar rápido. Ele não vai voltar como o Vasco. Ele não vai ter o sofrimento do Vasco, porque ele tem superávit, ele tem dinheiro guardado, ele tem da onde extrair. Mas ele vai ter que recuperar o entendimento do vestiário, que ele está tentando desesperadamente e não consegue entender onde é que tá a chave do vestiário, no bolso do Renato.
Seria o rebaixamento mais surpreendente da história para mim, Luiz, pelo seguinte: quando você coloca no papel... Você pode até avaliar, poxa, o Cruzeiro quando caiu era um time tão bom quanto o do Grêmio, acho discutível. Mas o Cruzeiro estava nas páginas policiais, era um caos administrativo, e isso ajuda a explicar. Caos. Não é o caso do Grêmio, que paga em dia, é um clube superavitário, e tem no seu elenco, cara, a maior dupla de zaga da sua história, um lateral como o Rafinha, outro como o Wanderson. Você vai para o meio campo, o time começou o campeonato com o Matheus Henrique, tem o Douglas Costa, tem o Diego Souza, tem o Borja, tem o Ferreira, tem o talento, embora eu fique aqui apenas o talento, porque na prática tem sido duro, do Jean-Pierre. É muito difícil para mim explicar esse Grêmio na zona do rebaixamento, é muito difícil, muito difícil,
concordo plenamente. Talvez só o Palmeiras de 2002 tenha um paralelo assim, semelhante, embora eu ache até que esse time do Grêmio seja, potencialmente falando, mais completo do que aquele do Palmeiras. Mas aquele foi um turno só, enfim, é uma característica que a gente tem que analisar com mais profundidade para poder cravar uma semelhança. O que mais me assusta, Rizek, PVC, é de que as pessoas, e o mundo do futebol é feito de amadores, né? O mundo que eu digo, o mundo mesmo dos dirigentes, da gestão. Basta a gente ver agora esse tal de regime centralizado de execuções, né? que os clubes estão aderindo. Tinha que ser SA para aderir, agora não precisa mais. Aí você tem uma fila de credores, porque a justiça estabelece a sequência daquilo que você vai pagar. E ela, no fim das contas, não consegue pagar. E aí os clubes acreditam que vai ter outra renegociação. Aí você olha para um clube robusto, do ponto de vista da gestão, como o Grêmio, em todos os processos que ele fez, inclusive ao recuperar a gestão do seu estádio, né? Que a gente já contou essa história aqui, tudo que aconteceu com a construtora, a troca do Olímpico, mas tinha 20 anos de gestão da Nova Arena, e aí o Grêmio não quis, conseguiu pagar lá uma espécie de uma outorga e recuperou, enfim, e teve o maior superávit do ano passado, o Grêmio. Aí muita gente, quando eu digo isso, diz: mas ganhou o quê? Porque essa frase, mas ganhou o quê, é um perigo no futebol brasileiro, né? A minha maior preocupação, e óbvio que essas marcas, como Vasco, como Cruzeiro, como Grêmio, elas são salutares para o futebol brasileiro, e não adianta falar em aumentar. Outro dia eu já estava ouvindo um debate de uns colegas numa emissora de rádio, de que o futebol brasileiro tinha que aumentar para 24 times, porque é muito time grande. Gente, o calendário é igual no mundo inteiro. O ano tem 365 dias, né? E o futebol tem 11 meses à sua disposição. Na verdade, teria que ser, em tese, 10, porque é um mês de férias e um mês de pré-temporada. Isso não cabe. Então, assim, eu olho, fico preocupado, e a pessoa digo: e o Grêmio, tá vendo? Tem dinheiro em caixa e caiu. O negócio é contratar jogador para não cair. E aí fica aquele rombo enorme que vai dar no Cruzeiro, que vai dar no Vasco, que vai dar no Botafogo, e que por um triz não está batendo no Fluminense também, né? E no Santos, eles estão aí na Série A.
Oi? O Grêmio tem jogador.
Tem, o Grêmio tem elenco, tem jogador, é isso. Enfim, é difícil de explicar. E em alguns momentos é difícil de explicar, até porque o time perdeu determinados jogos, teve performance nos jogos, né? O caso do Atlético a gente falou agora há pouco. Mas eu acho que existe realmente um percentual de casualidade daquela coisa do jogo que, pô, sabe, é aquele centímetro. Eu dou até um exemplo de vez em quando, que eu fui narrar um jogo em 2000, nas Olimpíadas de Sydney, entre o Gustavo Kirten, o nosso Guga, e o Kafelnikov. Quartas de final do torneio de tênis. O Kafelnikov e Guga eram quatro dos maiores tenistas daquela atualidade. O Marat Safin, o russo, era o número um do ranking, se eu não estou enganado, naquela época. Mas tinha o Leighton Hewitt jogando em casa, enfim. Tinha lá, tava no grupo do top 10, vamos colocar assim. E aí a gente foi pro jogo. E o jogo foi vencido pelo Kafelnikov, que o Guga, sempre que ganhou o Roland Garros, venceu o Kafelnikov. Jogos duríssimos. Que era um cara pragmático. E venceu o jogo por 6-4, 6-4. Na entrevista coletiva, a gente foi ouvir o Guga. Aí o Guga disse o seguinte: gente, o jogo teve nas minhas mãos, antes das duas quebras no nono game do Kafelnikov, e a bola não entrou por um centímetro. Não tem o que fazer. Aquela bola, eu acerto 90 em 100. Hoje foi uma das 10 que eu não acerto. Mas eu vou continuar acertando 90 em 100. É o meu percentual possível. Achei essa definição espetacular, porque também existe esse lado no esporte. A gente tem que entender que eles... Ainda bem, porque senão sempre o melhor venceria tudo e pronto, não tem a menor graça. Então acho que o Grêmio está incluído nesse momento, nessa questão agora. Né? Ah, você pode questionar: a volta do Filipão foi salutar? Era o caminho certo? Porque precisava reencontrar. Aliás, o Palmeiras de 2002 era um Palmeiras pós-Parmalat, que ainda estava tentando se entender com uma situação nova. Né? E o Mustafa Contursi conseguiu colocar as finanças em dia numa nova realidade. Isso pagou-se um preço, teve um custo. Então, acho que o raciocínio sobre o Grêmio vai muito por essas questões todas, viu, Rizek?
Ó, deixa eu só contar uma história do Grêmio que eu acho que é importante. Eu concordo com o Luiz, eu concordo com o Tostão, quando o Tostão escreve que existe um acaso. Por outro lado, eu, como sou jornalista, eu não me sinto competente para analisar o acaso. Eu sei que o acaso faz parte da história, mas eu preciso tentar encontrar, como virginiano prático que eu sou, informações que abasteçam, que tragam alguma coisa para o debate. Eu já falei algumas vezes que o Renato levou a chave embora do vestiário, que é uma figura de linguagem, para a gente dizer que todos os processos estavam na mão dele. Na semana da decisão, Grêmio Palmeiras, o Romildo Bolzano me falou: olha, a situação com o Renato tem um desgaste, mas eu tenho que assinar um contrato com ele novo para renovar, porque nós vamos ter 3 dias depois, e todos os processos estão na mão dele. Isso é a frase do Romildo Bolzano. A parte disso, o que eu entendi de uma semana para cá foi que, por que os processos foram ficando na mão do Renato? Havia uma disputa interna muito forte entre o Carlos Humberto Amoedo, CEO, e o Renato. O Amoedo sempre foi oposição à presença do Renato. E à medida em que o Renato sabia dessa oposição, o Renato foi blindando o time dele. O time dele significa o elenco dele, o grupo dele, o assistente dele. E nesse cenário, o Grêmio deixou de ter um sistema que existe, de análise de desempenho, de fisiologia, de todos os departamentos trabalhando de maneira multidisciplinar. Isso quebrou o vestiário do Grêmio. Na hora que você precisou refazer os processos, como disse o Romildo, você não tinha como fazer, porque você não tinha essa estrutura funcionando de maneira multidisciplinar. Claro que aí você vai entrar as trocas de técnicos, que o técnico era o Renato com posse de bola, o Thiago que veio com uma filosofia parecida, mas com mais aceleração na parte final do campo. Aí você troca pelo Filipão, que é um time com transição e bloco baixo, marcação bloco baixo, e aí troca pelo Mancini, que quer transição, mas com bloco médio. Então aí você começa um festival de atrocidades e o acaso começa a atrapalhar também. Mas tem uma origem dessa crise, tem uma origem que vem de uma disputa interna que fez o Renato se fechar em copas. E a partir dali, como disse o Romildo, todos os processos estavam na mão dele e não na mão do Grêmio.
Ainda assim, cara, tem certas coisas no futebol que são muito difíceis de a gente explicar.
O Rizek, assim, só como...
O time do Grêmio não dá para entender esse time afundado na zona do rebaixamento.
Eu quando me pergunto para explicar o acaso no futebol, que ainda bem no esporte, né? A bola na trave, na final da Copa do Mundo de 1978, do recém-brinco da Holanda, é emblemático, porque era o último lance do jogo. O goleiro batido, na bola saiu da direita para a esquerda, e ele estica a perna, toca a bola, bate, entrou, não tinha Argentina campeã. Não tinha vitória da ditadura argentina sanguinária, campeã do mundo de 1978. E consagraria a Holanda, mesmo sem o Johan Cruyff, que não foi para a Copa de 78, mas aquela geração, aquele time que encantou. Então, existe, porque a final de 74 da Copa do Mundo, quando a Alemanha vence, né, que tem, na minha opinião, um dos lances mais lindos daquela Holanda, que é o primeiro gol, porque a Holanda dá a saída e fica com a bola até o primeiro minuto e sai o pênalti. E sai o gol, é um negócio, é lindo. Mas a Alemanha, no seu jeito de jogar, virou jogo com competência e ganhou o jogo corretamente vencido pela Alemanha, né? Porque o futebol tem jogo, são estilos diferentes, conceitos diferentes. Então, assim, no Grêmio, isso tudo que o PVC disse é verdade. Faz parte desse processo. Só que acho que tem um percentual de acaso maior do que normalmente não, tem em casos de situação na zona do rebaixamento.
Eu não nego o acaso, eu só não consigo analisá-lo. Eu acho que ele tá presente. Isso não tem dúvida. Se ele podia ganhar, se por um milímetro o Grêmio não empatava o jogo com o Palmeiras. E se empata o jogo com o Palmeiras, ele vai pro jogo com o Atlético com outro astral. E se ele ganha do Atlético, ele é outro astral contra o Grêmio. E se minha mãe tivesse bigode, era meu pai.
mas o acaso ajuda a explicar uma coisa também. Esses milímetros têm feito o Grêmio desmoronar emocionalmente nos jogos, né?
Sim.
Contra o Atlético Goianiense, por exemplo, foi um exemplo clássico de o Grêmio tá jogando bem, você fala, jogando assim não vai cair. Aí leva um gol, ou a bola não entra, o time desmorona. E aí queria perguntar para vocês o seguinte. Cara, eu acho que futebol sem zoação não é futebol. Aí eu vou comprar outro esporte, cara. Vou migrar de esporte. Só que é muito difícil também estabelecer qual é o limite, né, da zoação. Quando é que você passa do ponto? Então eu pergunto a vocês, jogadores do Inter com o caixão do Grêmio no sábado, tá dentro daquilo que podemos considerar aceitável ou tá fora do tom, Luiz? Você tá narrando o jogo, o que o narrador fala diante dos episódios de sábado no Beira-Rio? Jogadores do Inter estavam dentro daquilo que a gente acha legal do futebol ou passou do ponto?
Rizek, eu acho que toda vez que a gente vai analisar a zoação no futebol, a gente tem que analisar o contexto que nós estamos vivendo. Eu não vou nem falar da morte da Marília Mendonça, né? Enfim, que foi um fato absolutamente desolador para todos nós que somos apaixonados pela cultura. Então, essa é uma outra questão. Mas eu acho que no caso do sábado, o caixão sair das mãos da torcida, porque o caixão nos estádios de futebol é uma manifestação que já ocorre há muitos anos. Sair das mãos da torcida para as mãos dos jogadores não é legal. Pelo seguinte, porque neste momento, todos os indutores de manifestações, e os jogadores de futebol são em potencial influenciadores, indutores de reações, eles não devem provocar esse tipo de reação. Ontem, em São Januário, a torcida do Botafogo levou uma sequência de caixões com os anos do Vasco na Série B e já contemplando 2022. Os caixões ficaram lá, nas mãos da torcida do Botafogo. Os jogadores comemoraram, os caixões estavam lá e nenhum jogador do Botafogo foi lá pedir para pegar um caixão daquele e fazer uma provocação em São Januário. Embora houvesse a diferença de que o jogo foi no Beira-Rio. Lá no Rio Grande era a casa do Inter, né? E no caso de ontem do Botafogo e Vasco era a casa do perdedor, do time que vai disputar mais um ano a Série B. Então eu acho que é preciso que o jogador tenha essa consciência, sabe? E eu acho que o Yuri Alberto, quando ele pegou um instrumento lá da torcida, tá tudo perfeito. Mas a história do caixão, ela tem outros simbolismos nesse momento. Ah, é pedir muito para que o jogador tenha esse raciocínio? Não. Eu acho que o cidadão tem que ter esse nível de raciocínio. Talvez em outro momento vá ser possível. Vai ser uma zoação que esteja dentro de um contexto. No caso de sábado, na minha opinião, ela estava fora do contexto.
Eu concordo. Eu concordo porque eu acho que tem, assim, eu sei que tem um contexto anterior, que a torcida que o Internacional aguentou a gozação do Grêmio, que teve o Sacha dançando a valsa dos 15 anos em 2015, mas que depois teve o Grêmio também, e o Luan também pegou caixão, mas aí é o ponto da elegância. Eu vou tentar transferir para a vida cotidiana, embora não seja exatamente um exemplo da vida cotidiana. Eu posso ter um cara que me sacaneia todo dia. Se eu conseguir, no dia que eu tenho motivo para sacaneá-lo, passar por ele e ignorar, a elegância ganha. A elegância sempre vai vencer. Agora, eu não, também não sou paladino da, da justiça e dos bons costumes, né? Então, assim, acho que seria de bom tom que o Patrick não tivesse pegado o caixão. Até porque caixão é uma coisa de... remete a coisas muito mais sérias. Remete à morte e ninguém está morto nesse... Infelizmente, há remédios para outras crises também. Eu acho uma coisa que funciona mais na bancada do que dentro de campo.
É. Bom, o que eu acho que a gente não pode condenar de forma alguma, porque aí seria o fim do futebol como conhecemos, é que os botafoguenses não têm o direito de ir a São Januário e, na mesma medida em que comemoram o seu acesso, tirar uma onda com o Vasco, né? Então, esse canto de que o Bota vai subir e o Vasco não, aí se quem condena isso, pelo amor de Deus, isso é condenar o espírito do futebol, né?
Sim.
O sucesso do Botafogo, eu queria... refletir sobre ele e fechar o nosso podcast, porque quando começou o campeonato da Série B, confesso a vocês que a maior parte dos botafoguenses com quem eu convivo tinha medo de o time cair para C. Falou, não, meu Deus, o Botafogo vai cair para C. E o Botafogo agora está... Eu não vou dizer que o Botafogo já subiu, porque o botafoguense não gosta que você decrete essas coisas antes da hora, como, aliás, a maior parte dos torcedores. Mas o Botafogo vai subir. E, Luiz, você narrou essa partida... conta um pouco pra gente da história do Botafogo na B e se você também tem essa surpresa de ver o Botafogo subir com tamanha tranquilidade.
Assim, com tamanha tranquilidade em função do que foi até um determinado momento da Série B, eu sempre acreditei que o Botafogo tinha potencial para subir. E acho que por um motivo bem claro, na minha opinião. O Botafogo construiu, digamos, montou esse elenco na mescla do que aconteceu ano passado para esse ano, pensando na Série B, pensando nas suas possibilidades. Então, elenco que tem jogadores talentosos em determinadas posições, não vou levar em consideração o que aconteceu com o Chay, que tem mérito de quem foi buscar, evidentemente, né? Óbvio, mas ninguém imaginava que ele pudesse entregar tanto. Mas quando você contrata o Marco Antônio, por exemplo, você está contratando um jogador que tem lucidez no meio de campo, que sabe fazer a beirada como meia, que é como acontece com outros jogadores do futebol brasileiro, né? Há times que jogam com meias nas beiradas, né? Notadamente o Flamengo de 2019, com Arrascaeta e Everton Ribeiro, para citar um exemplo aqui. Né? O Palmeiras ontem, se não estou enganado, não vi o jogo, mas Gustavo Scarpa e Dudu jogaram nas beiradas, né? Com o Veiga por dentro. Isso. Né? Foi isso, né, BBC?
Isso aí.
Então é possível. Então, ontem o Marco Antônio jogou numa posição que era do Chay, que está machucado, inclusive. Mas o que eu entendo que foi o ponto decisivo foi o Botafogo ter consciência de que era preciso ter um time compatível com a Série B e arrumado. Quando o Anderson chega, está clara para o botafoguense, para a torcida e para todo mundo lá, que a mensagem era essa. Que é um time arrumado, que vai jogar competitivamente e no seu limite. Porque o 4-0 de ontem é um ponto fora da curva. Né? O normal é o 1-0 do meio de semana contra o Confiança. E o Botafogo soube jogar essa parte final da Série B. A vitória mais emblemática, claro, é contra o Coritiba em Curitiba, né? Porque o Coritiba era o líder do campeonato, foi líder até a rodada de ontem. Agora, o jogo de ontem tem uma peculiaridade. O Botafogo foi, pensando no desespero do Vasco, propôs um jogo reativo, sabendo que o Vasco teria que partir para decidir o jogo. Só que o Vasco cometeu um erro crasso. O Vasco tem um time lento, de zagueiros lentos, com um zagueiro que é quarto zagueiro e joga do lado direito, porque o dono do time, que é o Castan, lento ao extremo, não consegue jogar do lado direito. Aliás, eu acho que já datou o Castan há algum tempo, embora ele seja, para muitos, o dono do vestiário. O time não tinha o Riquelme ontem, e aí entrou o Léo Matos na lateral, que, na minha opinião, também está... Não responde mais. E o elenco, que custa mais caro de folha salarial da Série B, não entrega. E o Diniz fez um erro, na minha opinião. Ele botou o time muito à frente. E aí, com 5 minutos, o Júnior diz na transmissão, olha... O Vasco está num processo suicida. E olha, ficou barato, porque no segundo tempo o Vasco baixou suas linhas e vamos perder de pouco. Foi a decisão do intervalo, com a expulsão do Léo Matos, evidentemente, né? Com um cara menos ainda. Então, assim, ontem o Botafogo foi tudo que ele se propôs a ser e o Vasco também. Um time que não sabe o que quer. Um time que em nenhum momento encontrou o seu jogo na Série B. Parabéns ao Botafogo, que está de volta com os pés no chão e visando a história de se transformar de vez em SA para ser talvez o time brasileiro primeiro a conseguir navegar nesse cenário que eu não consigo enxergar como um cenário de salvação para os clubes. Enfim, não acho que é o que vai salvar os clubes do futebol brasileiro. E repito, essa história toda do regime centralizado de execuções, que está todo mundo dizendo que é o máximo, Vasco, Fluminense, Botafogo, 20% das receitas são operacionais do clube, são destinadas a pagamento de dívida, e aí você tem uma série de dívidas que tem que ser executadas naquele momento, senão você perde o regime. E aí vai ter que pedir outro refis lá na frente, fazer lobby no Congresso. Então, assim, o Botafogo tem essa consciência, tem os pés no chão, que o Botafogo não queira ser o ano que vem já o Palmeiras, o Atlético, o Flamengo, porque é preciso um tempo de gestão, o Grêmio, para chegar nesse nível. Estou falando de gestão, né? De faturamento, de superávit, etc.
O Figueirense já passou o modelo SA e foi uma tragédia na história do Figueirense.
O Bahia e o Vitória também.
É. A questão é a seguinte: você pode. O problema aí não é o modelo, são as pessoas que fazem a gestão do clube. É, pode ser SA, modelo associativo. Se o trabalho for mal feito, não importa o modelo, cara. O trabalho, o clube vai à ruína. Se o trabalho for bem feito, independentemente do modelo, o clube será bem administrado. O Flamengo é modelo associativo. E olha o que é o Flamengo hoje. Então, eu tô com o Luiz. Vender que um modelo X é salvação da pátria, isso é balela. Independentemente do modelo que o clube escolher, ele vai ter que ser bem gerido. E o Botafogo, ano que vem, vai ter que ter um time, obviamente, diferente do que ele tem hoje. Foi maravilhosa a história do clube na Série B, incrível. Parabéns ao Botafogo. Agora, não só ao Botafogo, a todos que vão subir, né? Ano que vem a realidade será duríssima. Vão ter que trabalhar pra caramba para se manter na A. Fala, PVC.
Não, o Botafogo está trabalhando sério. O Botafogo projeta 6 a 8 reforços para o ano que vem, sendo que esses reforços só vão chegar depois de maio, porque só depois de maio entra o dinheiro da televisão. O Botafogo está tentando renovar o contrato do Navarro, mas é muito difícil que aconteça. No início do processo, o Navarro queria R$50 mil por mês, que é o que ele ganha hoje. Só que o Navarro virou artilheiro do time na Série B, terceiro goleador da Série B, e o empresário que ficou meio bravo, porque o Botafogo demorou para negociar com o Navarro, e agora ele quer 150. O Navarro ganhava 18 mil no começo do ano, e tinha uma série de metas que, se ele alcançasse, o salário dele chegaria a 50 mil. Chegou, porque ele atingiu todas as metas. O Botafogo tem uma lógica de que, se ele quer encontrar um parceiro. Eu discuto muito a questão de um parceiro ser o Grupo City, se isso acontecer. Porque se você for um time do Grupo City, você vai ser satélite. Então, eu acho que não é o caso. Mas encontrar um parceiro, e sabe, a gestão do Jorge Braga, que é o CEO, tem tocado muito no ponto de que não é só o dinheiro do parceiro, é a gestão que precisa ser feita. Então, eu acho que o Botafogo está num processo correto. E concordo com vocês, assim, eu acho que o projeto da SAF, ele é muito bem feito, inspirado no que está acontecendo em Portugal, melhorou o futebol português, e na Espanha, mas não é milagre, não existe milagre. O Benfica está agora discutindo a aproximação do empresário inglês John Textor, que é dono do Crystal Palace, que quer comprar o Benfica, e ninguém está achando que ele está chegando ali bonitinho, não. E pode acontecer coisas como aconteceram com o Belenenses. O Belenenses rompeu com a Sociedade Anônima Desportiva e teve que recomeçar do Campeonato Distrital de Lisboa, sendo que o Belenense Sade, a Sociedade Anônima, está bonitona lá na primeira divisão, só que sem a torcida do Belenense, sem a tradição do Belenense, sem o estádio do Belenense e sem Lisboa, que está com sede em Oeiras.
Resumindo, o que vai salvar um clube não é o modelo, é a competência dele, independentemente do modelo que ele abraçar, né? Isso é óbvio. Agora, feliz, cara, de ver o Botafogo de volta. Que bom, cara, que maravilha, que surpresa boa. Digo surpresa porque eu não esperava. Feliz. E que o clube consiga realmente enxergar a realidade do ano que vem, como disse o PVC. Lamento que o Botafogo só possa ter um time de Série A em maio, porque acho que isso pode fazer a diferença também. Mas, enfim, não quero jogar água no chope alvinegro, porque hoje, olha que loucura, Luiz Roberto. Hoje, segunda-feira, enquanto gravamos o nosso podcast, é a torcida mais feliz do Rio de Janeiro.
Ah, é, a torcida mais feliz do Rio de Janeiro, não tem nenhuma dúvida. E sem contar o seguinte, Rizek, para esses times como Botafogo, Cruzeiro, o Vasco, certamente, entre outros, o Bahia, nós temos dois times que nesse momento, dois clubes, que nesse momento estão adiantados nesse processo, e são times médios, né? Times médios. Um deles, claramente, de médio para pequeno, que é o Bragantino. Mas o Bragantino é um dos times satélites do grupo Red Bull. Em compensação, sim, o Atlético Paranaense conseguiu dar esses passos nos últimos anos, num outro regime, é diferente de todos os outros, e está aí disputando títulos em profusão nos últimos anos. Então, esses clubes têm que ter muito cuidado com o que vão fazer, porque a concorrência vem e vem forte.
O importante do torneio do Atlético, só pelo detalhe, que o Atlético está tentando fazer a transição para a Sociedade Anônima de Futebol, SAF, muito em função do conhecimento do clube e do próprio Mário Celso Petralha, de que ele vai morrer um dia. Claro. E que não pode ser um clube de dono. Especialmente porque quando teve, com todos os problemas que pode haver, quando o Atlético não teve o Petralha em 2011, ele foi para a Série B. Ele jogou a Série B em 2012. A gente esquece que o Atlético está no grupo dos poderosos hoje, mas ele, há menos de 10 anos, jogou a Série B.
E em 2013, chegou a final da Copa do Brasil e pegou Libertadores pelo Brasileirão.
Então, exatamente.
Volta rapidinho.
Bom, meus amigos, por hoje é só, neste 8 de novembro, em que a torcida do Botafogo é a mais feliz do Rio de Janeiro, a torcida do Clube Atlético Mineiro é a mais feliz do Brasil. Vamos ver como estarão as duas e as demais na sexta-feira, quando o podcast A Mesa está de volta. Grande abraço, Luiz!
Até logo mais no Seleção Sport TV, André. Boa semana para todos nós.
E obrigado pelas explicações da Fórmula 1, hein? Gostei. Valeu, PVC.
Valeu. Um abraço à família de Barcinho Sicupira, o maior artilheiro da história do Atlético Paranaense que nos deixou no final de semana.
E também tido como o maior comentarista da história do rádio paranaense, né? Do rádio esportivo do Paraná. O podcast A Mesa fica por aqui, meus amigos. Estamos de volta na segunda-feira. Grande abraço a vocês. Uma semana com muita saúde, muita esperança, muito amor. Até sexta. Tchau.
Olha o Mariano lá na direita. Enfiou a bola o Vargas. Boa bola com o Mariano para a área. Diego Costa girou. Arana! Gol do Atlético!
Dourado, Edenilson mais uma vez. Cruzamento na segunda trave. Tyson! Gol! É do Internacional! Tyson!
Vai tentar emplacar a velocidade do Botafogo. Oyama! O Varley tá passando. Oyama botou o Varley pra correr. Marco Antônio pedido pro Marco Antônio, bateu! Gol!